nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra, uma produção da Direnor que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Há 32 anos que a Direnor continua a manter o compromisso de dar palco à realidade da nossa terra, dando voz às suas gentes, mostrando as suas tradições, partilhando os seus valores, mostrando as suas potencialidades, fazendo com que todos criem laços de orgulho e de saber com as suas origens e com os locais onde se desenrolam as suas vidas quotidianas. É com este propósito que o convidamos a juntar-se a nós nesta habitual descoberta ao melhor que o Minho tem para oferecer, com um olhar atento ao Vale do Cávado. Hoje, como não podia deixar de ser, os destaques do nosso programa serão as celebrações de Carnaval em diferentes localidades da região e o Festival de Papas de Sarrabulho realizado em Amares. Razões não faltam para ficar desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, especial Carnaval. Com o apoio, Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamede. Convida e desafia a participarem no desfile de Carnaval na próxima terça-feira, dia 17. Façam parte desta festa.
União de Freguesias de Merlim Sampaio, Panoias e Parada de Tibães. Participe no desfile em Panoias no domingo à tarde e divirta-se no baile de segunda-feira à noite em Merlim Sampaio.
Junta de Freguesia de Sobreposta. Participem no nosso desfile de Carnaval. Juntem-se à festa.
Fevereiro, mês do romance em Vila Verde. De 28 de janeiro a 1 de março. Exposições, lançamento de novos produtos Namorar Portugal, saraus, workshops e animação com vários concertos. Sabores do romance, trilhos, caminhadas e desfiles de moda. Na noite de São Valentim, 14 de fevereiro, o momento alto com a grande gala Namorar Portugal, com animação musical com Ana Bacalhau, acompanhada pela Orquestra Vivarte. Visite Vila Verde, um destino de excelência onde o amor acontece.
22º Festival de Papas de Sarrabulho de Amares, de 14 a 17 de fevereiro, no recinto do Mercado Municipal, com entrada livre. Sabores tradicionais de Amares, papas de sarrabulho, rojões, farinhato, tripas e doces típicos confeccionados à base de laranja. Também com feira de artesanato, produtos agrícolas e locais. Visite o 22º Festival de Papas de Sarrabulho de Amares, de 14 a 17 de fevereiro. O município de Amares convida.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Braga Val do Cávado.
O Carnaval é uma tradição bastante enraizada na nossa sociedade. No entanto, será que já paramos para pensar na sua origem? Pois bem, a origem desta festa pagã remonta à Antiguidade, nomeadamente à civilização grega, que celebrava a fertilidade e a primavera numa festa em honra do deus Dionísio, na qual se usavam máscaras. Também pelo Império Romano havia as festas em honra de Saturno, nas quais o mote era a inversão dos papéis. A palavra deriva da expressão latina carnis levale, que significa retirar a carne, dando então o mote para a época cristã que se segue, a Quaresma, na qual pressupõe 40 dias de jejum. Em Portugal também se festeja, sendo particularmente popular junto das faixas etárias mais jovens, nomeadamente em idade escolar. Em termos de tradições, existem algumas localidades que se distinguem pela grandeza da festa de Carnaval, que todos os anos oferecem. Por exemplo, Torres Vedras, que festeja o Carnaval há mais de 100 anos e onde um dos destaques principais da festa é o encontro das matrafonas. Estarreja, por sua vez, entrou para a história ao oferecer em 2024 o primeiro Carnaval do mundo para daltónicos, com a implementação do Código de Identificação de Cores para Daltónicos, Colored. No distrito de Viseu, na aldeia de Lazarim, os foliões usam máscaras de madeira esculpidas à mão, por artesãos locais. Em Pudense, região transmontana, os rapazes solteiros vestem um fato de franjas de lã coloridas, colocando uma máscara de metal no rosto e chocalhos à cintura. Caminham pelas ruas de Pudense, fazendo muita algazarra e barulho, simbolizando o diabo, que durante um dia tem autorização para sair à rua e fazer o que lhe apetece. Mais a norte, em Lindoso, no distrito de Viana do Castelo, o carnaval é celebrado com um desfile de dois carros de bois, devidamente enfeitados, em que um transporta o busto do Pai Velho, que simboliza o inverno que termina, e no outro, a primavera, está representada pelas ervas. Lê-se também o testamento e queima-se o busto do Pai Velho.
Esta semana, a nossa terra foi à descoberta do carnaval nas nossas freguesias e a certeza é que, com tanta variedade de iniciativas, o difícil é escolher em qual participar. O carnaval pelas nossas terras teve o seu início no dia de ontem, sábado, 14 de fevereiro, e estende-se até terça-feira, dia grande da quadra, contabilizando um total de 4 dias dedicados às folias e brincadeiras carnavalescas. Começamos pela freguesia de Ferreiros, em que o rancho folclórico decidiu voltar a resgatar uma tradição de outros tempos e já há 3 anos organiza um baile de carnaval, em que para além de homenagear aqueles que partiram e que tanto desfrutavam desta festividade, conseguem também angariar fundos para esta associação. Esta tradição já foi bastante mais marcada por aquelas zonas. Em tempos, na segunda-feira, havia o baile de fantasias, em que as pessoas se mascaravam a rigor e reinava a dúvida sobre quem era quem. Mas o momento alto das festas estava marcado para a terça-feira de carnaval, em que havia um desfile de carros alegóricos. Nestes chegaram a desfilar uma dezena de carros, cada escola da freguesia era responsável por um e o próprio rancho participava com vários. O dia culminava com o enterro do intrudo, nas margens do rio de Lomar, onde era lido o seu testamento perante o caixão e de seguida era queimado. Sobre esta tradição, fomos ouvir a Sónia Gonçalves, vice-presidente do Rancho Folclórico de Ferreiros, de 43 anos, que recorda com saudades toda a mística que viveu em criança.
A tradição aqui em Ferreiros começou há muitos anos por um desfile de carnaval, onde tínhamos vários carros, que tanto o rancho como as freguesias aqui de Ferreiros enfeitavam para o seu desfile. Tínhamos então como o baile de carnaval, na segunda-feira, antes do carnaval fazíamos o baile de carnaval, depois então, na terça-feira eram os carros, onde participavam crianças, adultos, muita população aderia a estes desfiles de carnaval. No final do dia, na terça-feira, marcávamos sempre volta das 8 horas, onde nós levávamos o nosso intrudo, que era feito pelo rancho, não é? Ao rio, onde líamos o testamento, que ele deixava sempre, com coisas engraçadas, claro, não é? Deixava o penico, deixava umas botas, umas meias rotas, para vários filhos que existiam. E depois, aí ao fim, sim, queimávamos o intrudo para finalizar o tal dia de carnaval, a tal nossa festa de carnaval, que começava já na segunda-feira com o baile.
Segundo a Sónia Gonçalves, esta tradição foi-se perdendo aos poucos, até porque as grandes impulsionadoras acabaram por falecer. Sempre houve o desejo de voltar a festejar o carnaval, mas a verdade é que não passava disso. Com a pandemia, as coisas ainda ficaram mais difíceis. No entanto, tudo mudou quando, há 3 anos, a filha Verónica Gonçalves, estudante de gerontologia, de 24 anos e secretária de direção do Rancho Folclórico, teve a ideia de organizar um baile de carnaval. A ideia era recomeçar a festejar a quadra e, aos poucos, ir voltando a ganhar a projeção de outros tempos.
E foi assim então que tive a ideia de retomar o baile de carnaval para ver se aderíamos mais gente dentro da freguesia e fora para depois voltarmos a ter o baile e o desfile.
As ruas da freguesia de Soutelo, em Vila Verde, recebem a partir das 15 horas de hoje o desfile de carnaval, num dos carnavais mais conhecidos do município. Esta iniciativa é organizada pela Associação Soutelo Ativo e, segundo a representante da associação, Alice Peixoto, já se cumpre há cerca de 15 anos.
Bem, a ideia surgiu com a junção de dois amigos que gostam de se divertir, gostam de festa, gostam de folia. E pronto, lembraram-se de fazer um carnaval, porque não um carnaval em Sotelo, que é a nossa freguesia, e divertir as pessoas. E foi assim que começou.
A organização de uma festa como esta não é fácil e exige bastante dedicação de quem assume as rédeas da mesma. Segundo a organizadora, Alice Peixoto, o importante é não desistir e levar até ao fim o que se propõe.
É sim, há dificuldades e muitas dificuldades, porque é um tema, um evento que dá muito trabalho, muito mesmo, muito trabalho. Tem que haver muito empenho, muita dedicação, muitas ideias, tem que ser pessoas muito idiotas e, acima de tudo, muita ajuda, porque eu posso ter ideias fantásticas, muitas ideias, mas se não tiver alguém que esteja ao meu lado, que me ajude a realizar e a fazer com que isso seja possível, não consigo. E hoje em dia a vida é um bocadinho complicada, as pessoas também complicam muito e o dar trabalho requer que as pessoas estejam disponíveis para ajudar, para trabalhar, e às vezes isso não é fácil, e o que torna isso um bocadito mais difícil. Mas não é isso que nos vai fazer mover de não fazer o carnaval. Faz-se consoante se pode, mas normalmente as pessoas que estão ao nosso lado estão connosco e vamos fazendo.
As condições meteorológicas são algo que preocupa a organização, uma vez que muita chuva pode deitar por terra todo o trabalho realizado para a festa. No entanto, a própria organização garante que, em 15 anos, ainda não houve um ano em que o desfile tenha sido cancelado ou adiado, mostrando que nem mesmo a chuva consegue impedir algo quando existe determinação. O curso é ainda composto por carros alegóricos, com temas diversos, que na sua maioria são da responsabilidade da associação organizadora. Sobre os temas, reina sobretudo a sátira e a política, e a televisão também não é esquecida. Se pelas ruas da freguesia já andaram as fantasias da Cristina Ferreira e de Manuel Luís Goxa, este ano um dos destaques vai para a primeira companhia. Questionada sobre os apoios que recebe para levar a cabo este evento, a anfitriã revela que os agricultores e empresas da freguesia se associam, emprestando os carros e tratores, e a junta, por sua vez, ajuda nas licenças e cede o espaço para decorarem os carros. As roupas dos foliões também acabam por ser da responsabilidade da organização, que, nesse âmbito, tem uma grande ajuda da Alexandra Lima, de 49 anos, natural de Sotelo e costureira do Cantinho dos Miminhos.
A minha ajuda é na confecção de variados fatos, naquilo que é preciso para os temas que são selecionados para cada ano, na parte da orientação dos carros, também juntamente com a colega, com as colegas, e tudo que seja preciso, a nível de fatos, de tecidos para confecção de fatos e tudo, a gente cá estou para esse efeito.
Com tudo a postos para a saída de mais um desfile cheio de alegria, diversão e boa disposição, a organização deixa um convite a todas as pessoas.
Eu vou deixar um convite principalmente à população de Sotelo, em primeiro lugar, que é para elas, que nós fazemos isso, e depois à população em geral. É o Carnaval, é uma festa bonita e que vocês olhem com orgulho e que olhem que nós estamos a fazer aquilo com carinho e que damos o nosso melhor sempre naquilo que fazemos e que se divirtam, que tragam também a máscara deles, que se divirtam connosco. E, ou participando ou vendo, também fazem falta. Fazem falta os participantes e fazem falta as pessoas para verem o carnaval. E são bem-vindos, toda a gente é bem-vinda.
Feito o convite, fica apenas a faltar o percurso do desfile. Vamos então ouvir novamente a Alexandra Lima, que nos vai contar por onde vai passar a festa.
Exatamente, sai do Moinho Verde, passa junto à Junta de Freguesia, vai à rotunda da Ponte do Bico, que a gente conhece, que é mais conhecida pela rotunda da Ponte do Bico, segue em direção ao recinto do Santuário de Nossa Senhora do Alívio, onde fazem uma pequena paragem. Vai terminar junto à Junta de Freguesia de Sotelo.
Também esta tarde, mas do outro lado do rio, irão decorrer as festividades de Carnaval da Freguesia de Panoias. Com organização a cargo do Grupo Cultural Bombarte e da Associação de Pais do Jardim de Infância de Agrafonte, fomos perceber junto do Pedro Castanheiro, secretário da Direção dos Bombarte, o que vai acontecer.
Esta festa em Panoias vai consistir num pequeno desfile, com foco nas crianças, na diversão e trazer um bocadinho de alegria à nossa freguesia. E esperamos por vocês para verem-nos atuar a nós, a Associação Cultural Bombarte, e aos meninos de Jardim de Infância com o Bom Mágico.
O ano passado, o grupo já tinha organizado uma atividade de carnaval noturna que não teve o sucesso que pretendiam, apesar de ter tido uma boa adesão no início da noite por parte das crianças. Devido a este facto, optaram este ano por fazer um desfile seguido de um baile direcionado para os membros mais novos da freguesia. Para além de proporcionarem diversão aos moradores de Panoias, esta iniciativa também tem como objetivo aproximar o grupo das crianças, no sentido de que desperte nelas a vontade de ingressarem no mesmo. Deste modo, as expectativas para esta festa são grandes, como nos confirmou o Pedro Castanheiro.
As expectativas é termos a aderência dos mais novos, que tragam os pais, os avós, e se juntem todos para se animarem neste carnaval, trazer um bocadinho do carnaval a Panoias.
A festa vai ainda contar com a atribuição de prémios, entre os quais a máscara mais criativa, o melhor disfarce de grupo e a máscara mais divertida da festa, premiando a pessoa que mais anima o evento. Fica a promessa de uma tarde domingo divertida num convite à participação feito pelo Pedro Castanheiro.
Convido a toda a gente de Panoias e da União de Freguesias para se juntarem a nós num desfile às 15 horas junto ao Lutamento do Padrão em Panoias. Vamos iniciar lá o nosso desfile até à Junta de Freguesia. Pelas 16 horas já vamos ter música, animação, comida e bebida. Vamos ter a animação do DJ Gomes com os eventos e podem se habilitar a ganharem prémios que vão ser partilhados com a Associação de Pais, do Jardim de Infância e com a Associação Cultural Bombarte.
Ao lado de Panoias, na freguesia de Merlim Sampaio, também a quadra não vai passar em branco. Numa iniciativa levada a cabo pela Comissão de Festas São Roque, que este ano conta com muitos jovens na sua constituição, estes deram a ideia de organizar o baile de carnaval, que em outros anos já tinha sido a responsabilidade do agrupamento de escuteiros e também da própria junta de freguesia, mostrando que as pessoas daquela zona apreciam esta celebração. A produção do A Nossa Terra perguntou à tesoureira da Comissão de Festas de São Roque, Alexandra Lima, sobre o porquê de se gostar tanto do carnaval.
Eu gosto do carnaval porque sempre gostei, desde criança, sempre participei, adoro. Não só na organização, no trabalho que dá, mas sim também em participar no desfile. Costumo fazer todos os anos.
Sendo uma festa já com alguma tradição em Merlim Sampaio, porque é que, neste ano, a Comissão de Festas decidiu abraçar esta responsabilidade? Foi o que perguntamos a Maria Inês, de 26 anos, responsável pela organização do baile de carnaval.
Então, a nossa festa de carnaval vai consistir em dar diversão à comunidade. Estamos entusiasmados para a mesma. Contamos com as pessoas da terra e não só, os convidados e familiares das mesmas. Para terem acesso à festa, é importante que solicitem a nossa pulseira ou na Comissão de Festas ou pelas nossas redes sociais, que terão um custo de 2€, revertendo para o São Roque.
Assim, a partir das 21h30 do dia de amanhã, o Salão da Junta de Freguesia de Merlim Sampaio veste-se a rigor para receber os foliões da região, numa noite que terá animação musical a cargo de uma dupla de DJs oriundos da própria freguesia. O André Caridade e o Tiago Val, que formam os NDDR, estão a dar os primeiros passos na sua carreira e têm, nesta fase carnavalesca, uma oportunidade de dar a conhecer o seu trabalho. De salientar que esta comissão tem como compromisso a aposta nas pessoas e nos valores da freguesia e, no âmbito de todas as suas atividades, convidam artistas oriundos de Merlim Sampaio de forma a valorizar o que de melhor tem a própria freguesia. Vamos ouvir novamente a Maria Inês, que nos falou disto.
Desde o início eu prezo muito o valor pela terra e nós temos tentado sempre ao longo das nossas atividades, tal como aconteceu no mercado de Natal, colocar alguém que seja da terra a expor o seu talento, porque temos muito o hábito de valorizar o que é de fora e não dar prioridade àquilo que é nosso. E mais uma vez no Carnaval vamos fazer o mesmo. É um grupo de jovens que se juntou há pouco tempo, mas que acreditamos no potencial dele e queremos que a comunidade também o faça.
Com a prata da casa e o espírito da festa no auge, quais são então as expectativas para este baile? Sobre isto falou-nos Alexandra Lima, tesoureira da Comissão de Festas de São Roque.
Esperemos que colabore muita gente, que tenhamos uma casa cheia, que é o que esperamos, porque tudo que vai reverter nesse âmbito será para as festas de São Roque.
Com as expectativas altas e com o principal intuito de angariar fundos para ajudar à realização das festas de São Roque, a organização convida todos a participar. Para tal, têm de adquirir uma pulseira com o valor de 2 euros e podem fazê-lo junto da Comissão de Festas ou então através das redes sociais das festas de São Roque. Ao longo da noite estão previstas algumas surpresas. Haverá ainda lugar a um concurso com prémio para as 3 melhores máscaras. Tendo como propósito dar destaque ao que de melhor existe e se faz na nossa região, o A Nossa Terra ruma agora até Mares para saber tudo sobre o Festival de Papas de Sarrabulho. De 14 a 17 de fevereiro, a Mares realiza a 22ª edição desta iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Mares e pela Associação Empresarial de Braga. Para nos falar deste grande evento, contamos via telefone com Dr. Emanuel Magalhães, Presidente da Câmara Municipal de Amares. Bom dia, Dr. Emanuel Magalhães, seja bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Dr. Emanuel Magalhães, Amares volta a afirmar a sua identidade gastronómica com a realização da 22ª edição do Festival das Papas de Sarrabulho, um evento que celebra um dos pratos mais emblemáticos da tradição minhota e valoriza o património culinário do território. E eu perguntava, quais foram as principais preocupações, cuidados por parte do município na organização desta edição, deste ano?
Este evento, este ano, está a acontecer num contexto diferente, como todos sabemos, a nível nacional, por razões meteorológicas, mas procuramos acautelar tudo para que as coisas funcionassem bem. Mas desde tempos, e é uma responsabilidade que me acompanha há muitos anos, a ocupação principal, portanto, com a realização deste evento tem a ver com questões de higiene e segurança alimentar. Começar, as papas de sarrabulho são prato com raízes, com tradições, muito associadas à matança do porco, mas um prato muito específico e que obriga a cuidados e acompanhamento, portanto, das entidades competentes ao nível da higiene e segurança alimentar. Ao mesmo tempo, também, temos outras preocupações com a proteção civil, com acessos, saídas e com o funcionamento, portanto, com todas as condições para quem nos visita. São, efetivamente, algumas das preocupações que nós abraçamos já a longa data.
Muito bem. Este festival iniciou-se ontem, dia 14, e vai prolongar-se até dia 17 de fevereiro e conta, à semelhança de anos anteriores, com a participação de vários restaurantes do concelho. Esta edição terá a colaboração de quantos restaurantes, quais são, que requisitos estes restaurantes têm de apresentar para poderem participar num festival desta natureza?
Estão presentes 5 restaurantes, mas há depois outros stands ligados à doçaria e aos produtos também locais. Estes restaurantes são os mesmos que já participaram no ano anterior. Eu não tinha na altura responsabilidades, mas foi a partilha de informação. E, efetivamente, há aqui um conjunto de condições, portanto, para que eles possam estar presentes. Primeiro, têm que estar licenciados. E depois, essa informação é partilhada às autoridades, nomeadamente de saúde. Ou seja, as autoridades de saúde podem, se assim me entender, fazer visitas a estes estabelecimentos no sentido de perceber como é que as coisas estão a ser feitas, preparadas, planeadas, ao nível da confecção, de armazenamento e outras condições.
Muito bem. E, portanto, falamos de restaurantes, penso eu, fazendo apelo de memória, como o restaurante Caldelas, restaurante Rival, se não estou engano, que voltam a participar, não é assim?
Restaurante Caldelas, Rival, restaurante Val do Homem, restaurante Tomadas e...
A Quinta Casa Patos de Baixo, se não é assim,
exatamente.
Não estou engano, não é?
Não está localizado em Amar, mas o empresário natural aqui desta terra.
Muito bem, muito bem. Esta edição teve ainda, penso eu, o cuidado de manter os moldes habituais. locais, ou seja, apesar do aumento contínuo do preço das matérias-primas e com a descida do poder de compra das famílias, a organização deste evento teve o cuidado de manter os preços para os visitantes que desejarem naturalmente marcar presença neste festival, não é assim?
Exatamente, houve uma reunião preparatória há cerca de um mês, com os restaurantes, portanto, que decidiram participar novamente no evento deste ano, e houve aqui uma atitude de responsabilidade social, digo mesmo, e foi precisamente mantermos os preços da edição anterior.
Como há pouco o Sr. Doutor havia referido, portanto, para além da participação dos restaurantes, este festival terá também uma área de expositores, em que vão estar patentes não só os produtos da região e outros, mas eu perguntava que tipo de produtos os visitantes vão poder encontrar.
Podem encontrar produtos, portanto, de pastelaria, os mais tradicionais ou os menos tradicionais, muitos produtos também associados àquilo que é um produto muito tradicional nosso, que são os citrinos, a laranja, e depois também uma série de produtores locais e artesãos que terão ali, portanto, em exposição aquilo que têm para oferecer a quem nos visita.
Muito bem. Sr. Presidente, este evento naturalmente representa um investimento com algum significado para o município. Falamos de que valores e já agora que falamos de valores, que retorno esperam que o mesmo tenha para o concelho, para a atividade económica local?
Este evento, quando foi criado há 20 anos, portanto, e com toda a humildade o digo, estou na gente dele, foi criado com um objetivo claro. Era promover um prato, portanto, característico deste território, mas criar valor, criar efeito multiplicador, ou seja, que as pessoas depois ao longo do ano pudessem visitar o concelho e entrar nos diferentes restaurantes do concelho e poder degustar este prato. Ou seja, não foi criado este evento apenas pensando que ele começa um sábado e domingo uma terça. Ou seja, foi criado numa perspectiva diferente, que ele valorizasse efetivamente aqui o potencial gastronómico do concelho, em primeiro lugar este prato, e que depois, efetivamente, a mais fosse vista como um destino gastronómico, associado também muito também ao acompanhamento que são os nossos vinhos verdes, ganharam efetivamente uma notoriedade que não tinha.
Muito bem, muito bem. Este evento tem contado com a presença de muitos visitantes. Que expectativas em termos de número tem para a presente edição?
Este é um evento, portanto, que decorre num período diferente, como sabe. As expectativas, portanto, é de que nós possamos manter aquilo que é o fluxo de visitantes ao evento, sabendo-se efetivamente do período que estamos a viver. Convém não esquecer.
Claro.
A nossa preocupação neste momento não está tanto no número de visitantes, está no manter a qualidade e a segurança alimentar do evento.
Claro, claro. Sr. Presidente, dia 17, último dia do festival, é também dia de carnaval e a Mars é um concelho com tradição nesta celebração, não é assim?
É verdade. No dia 17, terça-feira, teremos efetivamente também um desfile carnavalesco que decorre em Amares e que já, à semelhança dos outros anos, portanto, tem a expectativa de receber aqui milhares de pessoas. Esperemos também que o São Pedro nos ajude.
Claro, claro. Este é um evento que resulta de muitos meses de trabalho e da colaboração de várias pessoas e entidades. Pode dizer-se que é um bom exemplo de se fazer acontecer valorizando e divulgando o concelho, não é assim?
Absolutamente. Envolve desde as entidades públicas às associações e outros atores importantes na produção, portanto, destas festas, desta atividade que é importante também para unir aquilo que é uma identidade comum e que nos une, que é neste território, que é a Mares. O envolvimento de toda a comunidade, uns de forma mais ativa, outros de forma mais passiva, é sempre algo que nós devemos promover e no município de Mares estamos a procurar fazer.
Muito bem, muito bem. Sr. Presidente, para terminar, pedi-lhe para deixar a todos os que ouvem esta emissão um convite para visitarem a Mars, aproveitar para saborear as papas de Sarrabulho na edição deste ano e do Festival das Papas de Sarrabulho e para viverem o Carnaval em Amares.
Com um sorriso de braços abertos, quero visitar-nos, portanto, neste período, até à próxima terça-feira. São bem-vindos. aproveita para degustar efetivamente um dos pratos mais característicos desta região e do Minho, que são as papas de sarrabulho, acompanhadas pelos rojões, e podem encontrar também outras iguarias, doces muito associados à laranja, muitos produtos locais, o artesanato e muita animação. São bem-vindos, sintam-se bem, tudo faremos e tudo estamos a fazer para que possam efetivamente desfrutar de momentos em família com toda a segurança, nomeadamente alimentar.
Muito bem, Sr. Presidente Emanuel Magalhães, muito obrigada pela sua participação e pela sua partilha. Muito obrigada.
Obrigado eu.
Obrigada.
Obrigado eu.
Altura para fazermos um curto intervalo. Até já.
A nossa terra.